Hoje é dia de Happy Hour, pessoal. Sejam sim muito mais do que bem-vindos ao programa mais divertido e interativo do seu YouTube e Twitch. Eu sou Eric Mota, agora em um cenário novo e, para não perder o costume bagunçado, e aqui comigo está ele, Mário Bessa. Tudo bom, Mário?
Tudo bem, senhor. Como estamos?
Assim, quando eu crescer, eu quero ser que nem você, que você tá aí com a casa bagunçada, mas pelo menos você arruma um lugar bonitinho pra gravar, pra não mostrar bagunça. Eu não. Tá aqui a parte bonitinha. E aqui é o resto da mudança.
Acontece.
Acontece, acontece. Mas sim, estou em lugar novo, me mudei, vim para o centro mesmo, geográfico da cidade. E se tudo der certo hoje, não vai ter barulho. Mas eu tô num lugar muito barulhento de vez em quando. Mas enfim.
Por que, jovem?
É porque o meu vizinho é muito barulhento.
Ah, sério?
Sério. Mas enfim, eu não vou revelar por questão de privacidade, mas... Enfim.
Deixa pra lá.
Mas... graças a Deus também estou em mês de férias. E eu, como sou professor, eu como sou tio, tenho férias dos meninos no meio do ano. E, Mário, me diz o que você andou jogando essa semana, essas semanas.
Adivinha.
Gran Turismo, claro.
Cara, eu tô com um problema sério no Gran Turismo, porque... Assim, eu tô... Os carros estão subindo de preço, os carros antigos.
Sim.
E para completar, quem já jogou Gran Turismo aí sabe, tem os eventos do café.
Ah, sim.
E aí o que é que acontece? O evento que eu tô travado agora para jogar do café,
uhum,
é uma corrida de... É um campeonato de Super Fórmula do Japão.
Eita!
Aí assim, eu não tenho carro de Super Fórmula. Eu tenho até o dinheiro pra comprar o carro de Super Fórmula. Só que num café especial, se eu tiver 3 carros da Honda, 2 dele Fórmula 1, um Fórmula 1 dos anos 60 e outro um McLaren Honda de 88... Se eu comprar esses 2 carros, eu ganho o Super Fórmula pra correr o campeonato.
Uhum.
Então eu tô juntando dinheiro, esperando que esses 2 Honda entrem no lobby de carros usados, dos carros lendários, pra poder comprar, entendeu?
É, como é um jogo novo, não é que nem o Gran Turismo que a gente tem toda a lista na Wiki.
Não, não é.
Mas
não,
enfim.
Porque fica mudando também os carros, né? Desse logo, eles mudam toda semana.
Uhum.
Então não é fácil de comprar. Mas não tem pau que não aparecem esses Hondas aí, por sinal.
Eu dei uma pausa no Gran Turismo 2, inclusive eu quase fiz 100% não. Mas eu quase terminei as corridas principais do Gran Turismo 2 no celular. Jogando, uhum, só na tela do celular.
Sim.
Eu fiz todos os special events, todos os Gran Turismo Race, que é as corridas de cada país, as continentais e o World Championship. Fiz todas as Enduras, incluindo as 2 horas de Roma. E Santo Save State me possibilitou fazer isso em 3 dias. E eu estou travado em um rally específico. Que é o Hill Climb de Pikes Peak.
Só.
E o problema não é a pista. O problema é que eu não consigo me acostumar direito às mecânicas de rally do Gran Turismo 2.
Uhum.
E eu enfrento 2 carros de Pikes Peak. Sendo o último, o Suzuki Escudo.
Só o escudo.
Só esse pela da gaitinha.
Ai, eu tenho ele, inclusive, na minha garagem já do Gran Turismo. No site.
Então eu dei uma pausa aí, agora estou jogando, matando saudade de jogo de simulação de direção. Estou jogando Mud Runners, a Spin Tide Tail, eu esqueci agora como é que eles chamam. Mas é a continuação de Spin Tide, onde você explora vários mapas, colecionando caminhões e enfrentando cenários de lamaçais e atoleiros.
Sim. Cara, jogo de, assim, Gran Turismo, você jogar em Pikes Peak sem ter carro de Pikes Peak, é melhor partir para outro jogo mesmo.
Pois é. Eventualmente a gente chega lá, eventualmente a gente junta dinheiro para comprar um carro de Pikes Peak.
Pois é, não, agora, cara, os carros no lobby no Gran Turismo estão muito caros.
Uhum.
No lobby dos carros lendários, não lembro como é o nome. É lá, mas inclusive a avaliação deles é feita pela aquela Argent, né? Faz leilões de carros.
Ah, sim, sim, sim.
É, ela que faz a avaliação.
Uhum.
Ah, então tem carros que estão incompráveis. O McLaren F1 tá 10 milhões de dinheiros no jogo.
Uhum.
É muita coisa.
Pois é,
Arnaldo. Tem ganhar 10 corridas de uma hora de duração com protótipos para ganhar. Para comprar um carro desse.
Complicado.
Então é bastante coisa.
Complicado. Pois bem, lê aqui o chat. Arnaldo Galberto mandou sim, sextou. Cadê a dona da casa que não vê essa arrumação do Eric?
Vamos falar baixinho que para ela não ver ao vivo.
Rapaz, ser teu amigo não, né?
Hã?
Fazer uma pergunta dessa não pode ser amigo.
Pois não é, rapaz.
Não pode.
É, boa noite, tem evento Sana chegando. Quem tem 100 conto sobrando? 100 conto não, mas se tudo der certo, domingo eu vou pegar a parte da tarde. Porque de manhã eu vou estar no aniversário do meu irmão.
Ixi. Eu não, pra mim, fora de cogitação.
É.
Trabalhar um pouquinho no final
de semana. E a gente só vai, né? A gente só vai porque a gente tá indo no esquema da meia social.
Uhum. É, mas... não vai dar pra mim não, eu tenho que trabalhar esse final de semana, por causa de coisa que faz.
Pois é. Pois é. Bora pras notícias?
Bora.
Notícias aqui pra alegrar nosso coração, pra deixar a gente mais feliz nessa sexta-feira, 7/7, dia de frete grátis na Shopee. Pelo menos eu acho que tem frete grátis hoje, eu sei que... Shopee estava anunciando aí, 7/7 vai ter não sei o quê. Mas vamos começar falando de jogo muito bom da Naughty Dog, né? Falar jogo bom é sacanagem, é jogo muito bom da Naughty Dog. Vamos falar de The Last of Us. Mas por quê? Porque Insider traz possíveis informações de The Last of Us Parte 3. Então a gente já teve The Last of Us Parte 2. Muitos jogadores estavam curiosos para saber o caminho que a Naughty Dog ia seguir. Se ia ter um próximo jogo da franquia, se ia continuar, ou se ia dar um pulo, um flashback, alguma coisa. Pois bem, um Daniel RPK, um conhecido insider que é mais focado em filme, trouxe supostas informações a respeito de The Last of Us Parte 3, incluindo elementos da história, os personagens e... na narrativa. De acordo com ele, parte da história de The Last of Us Parte 3 será a respeito do grupo de catadores sobrevivendo nos arredores de uma cidade pós-apocalíptica.
Então vai ser um spin-off.
Pois é. Além disso, a Naughty Dog estaria atualmente contratando atores para 5 personagens, 3 homens e 2 mulheres. Não está clara a importância dos papéis para a história do jogo. E aí seria Lucas, homem simpático, mas se relaciona com outra jovem catadora e terá a chance de mostrar seu lado negro. Mason, homem ex-soldado. Quando Val é colocado no comando, Mason deve escolher entre sua lealdade a Ezra e a comunidade. Val, mulher líder do grupo. Ezra, homem que quer tirar a liderança de Val. E Grace, mulher de 18 a 25, sem outros detalhes sobre a personagem. Muitos detalhezinhos aí.
É.
Pelo menos 4 personagens aí novos a entrar na história.
Cara, eu tenho tanto medo de spin-off. Resident Evil que eu diga.
Resident Evil tem alguns spin-offs que são muito, muito ruinzinhos. Operation Raccoon City, né?
Assim, é difícil a gente questionar a Naughty Dog, né? É, pra mim, a Naughty Dog é a melhor produtora de jogos dos últimos 10 anos, fácil.
Sim.
15 anos, vai, fácil.
Uhum.
Fácil, 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 fácil. É... Mas não sei, cara, tem um receio com spin-off.
Não é só você, eu também tenho bastante receio. Mas, por enquanto, vamos...
Enfim, não sei, talvez assim, tenha também uma demanda por isso... por conta da série, né? Da HBO, não sei. Pra servir de base pra um spin-off também da série de TV.
É.
Série de TV, até o nome é antigo, né? Série de aplicativo.
Pois não é?
Série de TV não é mais, não. Assim.
A gente chama de série de TV, mas realmente não recebe mais esse nome. É muito curioso como as coisas avançam.
É série, né?
Mas
série,
enfim.
Série.
É, série.
Por falar nisso, cara, comecei a assistir uma série muito bacana aqui, fugindo aqui um pouco do assunto, mas já tá um tempinho ela em cartaz no Amazon Prime, é uma produção do Amazon. Que eu achei muito legal, cara, que é o Daisy Jones e the Six. Poxa, muito bom, cara, muito bom. Incrível a série. Incrível. E outra que entrou em cartaz aqui, já falando, eu assisti os dois primeiros episódios que foram disponibilizados no final de semana passado e vou
continuá-la.
Assistir o próximo episódio dessa semana que liberou hoje, que é o Jack Ryan.
A última temporada do Jack sim, Ryan. Sim, sim.
É, já está disponível. Hoje entra o terceiro episódio. Vou dar uma olhada. E deixei meio que de lado, foi Invasão Secreta. De metade do primeiro episódio.
Nossa,
achei meio
eu ainda nem comecei a assistir Invasão Secreta, acredito.
Pois é, eu assisti metade do primeiro episódio e parei.
Uhum.
Não fiz gol. Mas enfim, a gente só fala de filme e série, e no final do programa eu até expliquei o assunto, foi mal.
Inclusive, falando de jogo aqui, parece que a Prime tá dando Star Wars The Force Unleashed.
É, exatamente.
Mas enfim, não vamos falar de série, não vamos falar de Prime, vamos falar de Microsoft. Porque a Microsoft admitiu, a Microsoft perdeu a guerra de consoles. F no chat para prestar respeito.
Primeira, segunda, Xbox, 360.
Mas bora lá, durante a audiência...
Pela quarta geração consecutiva, né?
Uhum.
É. Caixistas.
Caixistas. Vai, fala.
Admitam, infelizmente,
Eu não vou dizer nem que é, nem que não é. É que eu... Existe, sim. Ah, Microsoft melhor. Existe. Não vou negar. Mas, na minha opinião, cada um tem suas vantagens e desvantagens. É por isso que eu não...
Não, cara, sem dúvida. Eu tô falando aqui não tomei mais de brincadeira, só pra perrear o pessoal também. Mas, cara, na boa, é inquestionável que você tem vantagens e desvantagens dos exclusivos, né?
Uhum.
E aí tem gente que gosta mais de um, outros gostam mais de outros, enfim. Eu particularmente, eu não tenho como deixar a Nintendo de lado nas gerações. Não dá.
Não dá.
Não consigo de verdade. É por mais que... E assim, a gente sabe o que é que vai sair em toda a geração da Nintendo, né?
Sim.
Dois Marios, um Luigi, Mansion...
Um ou dois Zeldas,
um WarioWare, enfim, a gente sabe o que, é que vai sair, um Kirby, um ou dois Kirby, um Yoshi, a gente sabe o que, é que vai sair da Nintendo toda a vida, e a gente sabe que vai vir coisa de qualidade.
Uhum.
Mas é, às vezes os jogos parecem ser repetidos, mas não são. São só as mesmas franquias. A Sony, por outro lado, é inquestionável que desde o PS2 a Sony tem uma preocupação brutal com a narrativa dos jogos dos estúdios dela. Santa Mônica, Naughty Dog, o da que fazia o... Oh, meu Deus, fazia o Killzone.
Agora tu vai...
É o do Spider-Man. Poxa.
Insomniac.
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 Enfim. Coisa que o Xbox e a Microsoft não conseguiram fazer, tirando, na minha opinião, Halo e Gears of War.
É.
Né?
Uhum.
Assim, aí a gente vai pra jogos de nicho, aí vai ter gente que vai preferir o Forza e outros, Gran Turismo e tal. Aí ok, aí vai do gosto de cada um. Mas eu não consigo pensar nenhuma dessas gerações. Vamos colocar a Nintendo meio de lado, porque ela sempre é meio de geração das outras duas, né?
Uhum.
Mas se você for pegar eu não consigo imaginar desde a geração do PS2 a Sony perdendo nenhuma dessas das guerras de geração para a Microsoft, nenhuma. Por mais que na do 360, pelo menos aqui no Brasil e nos Estados Unidos, o 360 tenha feito muito sucesso. Mas eu não consigo imaginar o PS3 pior do que a biblioteca do PS3 pior do que a biblioteca do 360. Muito pelo contrário. Se tivesse de escolher um, só tem a opção de escolher um dos dois. Eu ficaria com o PS3.
É. Mas...
E aí a própria Microsoft abrindo o bico, né?
Uhum.
Só, eu acho que meio que reforça o que eu tô falando. Mas a notícia também...
Alô? Travou. Caiu. Mario caiu. Mas enfim, indo para a notícia de fato, enquanto o Mario volta, durante a audiência na FTC, nessa quinta-feira, dia 22, a Microsoft afirmou em documentos que o Xbox perdeu a guerra dos consoles. Segundo a empresa, apesar de seus esforços, ela constantemente se vê posicionada abaixo da Sony e da Nintendo dentro do mercado dos consoles.
Voltou,
okay. Deixa eu ver se voltou. Até onde eu vi foi tu.
Enfim, mas só para complementar o que eu tava dizendo, acho que eu fiquei falando no vácuo aqui.
Não, foi bem pouquinho.
Um ponto importante da notícia é que você segue lá no nosso... Lê na íntegra lá no nosso site, no cgamers.com.br, é uma menção de que a Microsoft declara que a próxima geração vem em 2028.
Uhum.
Ou seja, essa geração atual seria uma geração longa pra dedéu, né?
Pois é.
Uma geração de 8 anos aí. 8 anos é alguma coisa. Enfim. É isso.
Pois é. Assim, a Microsoft vem perdendo na guerra dos consoles? Vem perdendo. Mas eu acho que o plano dela não vai ser mais disputar por console, que ela até afirmou que anda perdendo da Sony e da Nintendo.
Uhum.
É fato. Mas eu acho que o plano dela vai ser deixar de investir em console. Eu acho que ela vai investir mais em serviço, que nem ela tem o xCloud, que na minha opinião, isso eu reforço, é opinião, o xCloud Ultimate é o melhor serviço de jogos que tem na atualidade. Daniel tá aí pra não me deixar mentir. Tem jogo bom? Tem. A maioria não é. Mas tem um ou outro joguinho bom lá. Mas agora eles vão investir no cloud. O serviço de cloud deles é maravilhoso.
Aí sim. E talvez seja
Tanto que eles fecharam parceria com Samsung.
Samsung agora tem o Gaming Hub, onde você acessa o xCloud direto da sua televisão sem precisar de um console Xbox, você precisa do controle. Tem os planos de lançar um dongle, que aí é como se fosse um Chromecast que você conecta na TV, que para mim seria magnífico. Além, é claro, de você só assinando o Game Pass Ultimate, você não precisa de console. Um computador e uma internet boa o suficiente, você joga tudo direto da internet.
Sim.
Se nem precisa do computador, um celular que conecte a internet 5 GHz, roda de boa. Tanto que os meus alunos ficaram assustados esse ano falando que jogava Forza Horizon num Moto G5.
É coisa, viu?
Pois é.
É coisa. Ah, e um outro ponto importante, só para finalizar o comentário dessa notícia, é uma declaração de que os jogos da ZeniMax, né, da ação da Bethesda, enfim, as franquias da Bethesda e outras empresas da ZeniMax, serão lançados também para PlayStation e Nintendo Switch. O que reforça o que o Eric está falando, né? Provavelmente o interesse da Microsoft agora seja em serviço e não em console.
Pois é. Pois bem, bora para a próxima notícia, que eu quero ler as duas notícias mais rápido para a gente ler o chat.
Tá.
Apesar de que a próxima notícia é importantíssima. Governo de São Paulo anuncia investimento de 18 milhões para a indústria de jogos. E esse investimento vai vir por via do decreto da lei Paulo Gustavo. O governo da Cis de Freitas aprova investimento em decreto assinado pelo presidente Lula. Amém, senhor!
Lembrando que esse anúncio foi feito na BIG, né?
Sim.
Que reforça, inclusive, a importância do evento, né? Tem uma divulgação dessa. É importantíssimo. Quero depois ver com um pouco mais de detalhes como é que vai funcionar isso, porque vindo pela lei Paulo Gustavo vai entrar muito por questões de audiovisual e cultura.
Sim.
A gente precisa entender direitinho como é que isso vai ser aplicado. Mas também acende um alerta para os outros estados, né? Inclusive aqui o nosso estado, Ceará, de como é que vai se tratar essa indústria dos jogos, né? A BIG aí está sendo uma grande vitrine para as empresas brasileiras. As empresas brasileiras estão sendo adquiridas, as produtoras de jogos estão sendo adquiridas por grandes empresas internacionais. O que reforça a qualidade dos nossos jogos, né? Então, poder público do estado do Ceará, seja do próprio estado, do governo do estado, quanto a prefeitura de Fortaleza, e eventualmente até prefeituras em interiores, né, do Ceará, prestem atenção no exemplo do estado de São Paulo, porque pode ser um grande trunfo para o desenvolvimento de tecnologia no nosso estado, propagação de novos postos de emprego, enfim. Fazendo a nossa economia girar. Ainda mais se analisando esse cenário como um todo, né? A divulgação do censo aí na semana retrasada, de que Fortaleza hoje já é a quarta capital do país, né?
Uhum.
Então, mais um motivo para a gente pensar enquanto Estado, enquanto poder público, nesse tipo de desenvolvimento para a nossa população.
Pois é, pois é. É muito importante esse investimento na indústria de jogos, porque, pessoal, quem faz jogo aqui no Brasil, um parco investimento que é feito pelo governo, é herói. Porque empresas como FAM, como Supernova, isso falando daqui de Fortaleza, falar também de Killbyte, falar também da ex-Aquiris, que agora é Epic Games Brasil.
Sim.
São empresas que se mantêm, não é pelos jogos que elas publicam, não. A maioria se mantém por edital.
Sim.
É produção de jogo por edital, porque é daí que vem algum dinheiro para elas se manterem. Porque, bora lá, Supernova tem o Carcará Asas da Justiça, que é um jogo magnífico para mobile, tem inclusive análise dele do Mobile Zone. Supernova fez esse jogo. Não sei nem. Eu não me lembro agora se teve um acordo, se teve um edital, alguma coisa assim. Eu acho que teve um incentivo estadual. Magnífico. O Aquiris fez o Horizon Chase. Pronto. Vamos falar do Horizon Chase. Para a Aquiris fazer um Horizon Chase, ela tem que fazer muito do jogo que ela não quer fazer. E isso é algo que a gente não pensa numa empresa de jogos. Que ela vai fechar contrato com o governo, vai fechar contrato com empresa, vai fazer jogo de marca, vai fazer muito jogo de marca para juntar dinheiro para poder fazer um jogo dela.
Sim.
E aí é onde a gente enaltece trabalho como o da Aquiris. É daí que a gente enaltece trabalho, por exemplo, de uma Pixel Punk.
Uhum.
E eu continuo dizendo, quem ainda não jogou... Agora para me lembrar o nome do jogo que eu não jogo há muito tempo... Ah, eu esqueci o nome do jogo. Mas Pixel Punk lançou 2021, se eu não me engano. Um jogo magnífico de RPG. Muito bom mesmo. Eu não vou me lembrar o nome agora de cabeça e eu não vou pesquisar para não alongar muito o programa, mas é magnífico. Pois bem, foi anunciado quinta-feira, dia 29, a Secretaria de... da Cultura, Economia e Indústria Criativa do Estado de São Paulo, a Marília Marton, anunciou um investimento de 18 bilhões, milhões de reais para ser investido na indústria de games do Estado via Lei Paulo Gustavo. O que isso favorece a empresa fazer jogo autoral. E às vezes esse jogo autoral, que traz uma visão diferente, é que vai trazer novas luzes para o do nosso jogo. Me lembrei agora de falando de jogo autoral. Quem assistiu Indie Game, eu acho que é esse o nome do documentário, vê como Braid mudou a história e abriu caminho pra FES, pra Super Meat Boy.
Uhum.
E as grandes empresas, elas vão apostar no seguro. E aí vai continuar fazendo FIFA. A Microsoft vai se manter lá oscilando entre Forza Motorsports, entre o Forza Horizon, entre Halo, que são IPs gigantes. Konami vai continuar fazendo Pachinko. E aí os jogos mais diferentões não saem. Não sai um Super Hot.
Pois é.
Que, inclusive, toda hora eu recebo notificação da Steam dizendo que Super Hot está de promoção. Ok. Só que eu tô sem dinheiro para comprar.
Qual que tá em promoção?
A DLC de Super Hot.
Ah,
só que a DLC é bem curtinha, eu joguei ela quando eu tinha Game Pass. Mas enfim. E, sério, esse investimento é magnífico para... para indústria de jogos aqui do Brasil. Vai dar um investimento, vai dar um boom. Espero que esse investimento eventualmente se espalhe para mais regiões do Brasil, né? Porque por enquanto é São Paulo. E querendo ou não, é onde se concentra a maior... é onde tem a maior concentração de empresas de desenvolvimento. Mas... espero que eventualmente se espalhe, que outros estados também deem esse apoio para a indústria de jogos. Bora para a próxima notícia? Que assim, a gente já falou de São Paulo, agora vamos para o outro lado do mundo, vamos falar de Japão. Porque Tokyo Game Show vai ter 23 expositores. E quanto mais expositor, sem ser as grandes empresas, vamos lá, dos Estados Unidos e Japão, eu acho melhor. Porque numa, é nesses eventos, às vezes, que surgem algumas surpresas. Mas, enfim, a lista de expositores...
a gente está no meio de geração, então eu acho que se vier de surpresa, é jogo.
Uhum.
E não de console, essas coisas.
Pois bem, a lista da Tokyo Game Show desse ano foi revelada. na terça-feira, dia 4. A organização do evento confirmou que na edição desse ano, que acontece em setembro em Chiba, no Japão, contará com a participação de Xbox, PlayStation, Nintendo e mais. Das três grandes publishers, porém, apenas Microsoft e Sony devem fazer anúncios no evento. A Nintendo está confirmada apenas para a área de negócios. O que significa que ela não deve contar com stand para testar jogos. Ah, deixa eu ver o que, que eu acho diferente aqui.
Isso pode ser uma prévia, viu, Eric?
Olha só, BGS, olha só, tem um negócio interessante aqui. Sony vai ter participação apenas na área de jogos indies. Então não vai ter anúncio aí das publishers, como é que é, as first parties da Sony.
Eu fiquei surpreso, assim, de anúncio tudo bem, mas de não ter uma versão beta ali pra jogar de Spider-Man,
uhum,
que chega em outubro, né, salvo engano.
Sim.
Eu acho que ele chega um pouquinho antes da BGS, o Spider-Man. Sei, eu fiquei surpreso com esse ponto, sabe? Só deixando mais claro aqui o que eu tava imaginando, pode ser uma prévia do que a gente vai ver aqui na BGS, né?
Pode ser.
A participação dessas empresas. Vamos aguardar.
Vamos falar das outras, além das três grandes?
Sim.
Então, bora lá. O que, que a gente tem também? Bandai Namco, Capcom, HoYoverse, Koei Tecmo, Konami, Level 5, Sega barra Atlus e a Square Enix. Então temos grandes empresas aí. Cada uma pode trazer um anúncio diferente. Bandai Namco tá com o que no sucesso agora?
Soul Calibur Tekken?
É. A Capcom tem aí, tá segurando o anúncio de... Não é? Eu tô pensando em Exo Primal, mas não é Exo Primal. É um... Tô diferentão, que foi até adiado ano passado.
Ah, não lembro não.
Estigmata, um negócio assim.
Eu sei qual é.
HoYoverse provavelmente vai fazer anúncio pra Honkai Star Rail, que é o novo jogo deles. Koei Tecmo, eu não consigo me lembrar qual é o jogo que eles estão lançando agora. Dá uma breve...
Será que vai vir com o Sonic, né?
Sega provavelmente vai vir com Sonic, mas vindo a Atlus junto, talvez tenha algum anúncio aí de Shin Megami Tensei ou de Persona.
Talvez. Também tem os Like a Dragon, aí, né?
Koei Tecmo costuma fazer jogos de Musou e também tá. Ela é publisher dos jogos de Attack on Titan.
Uhum.
Konami, não consigo pensar em muita coisa que Konami vai falar além de futebol, se for falar. Square Enix provavelmente
pode ser o Metal Gear.
Tem o remake do Metal Gear que anunciaram. Inclusive, eu tive a leve ilusão de que tava pra lançar, mas não tá.
Vai que bota um trailer lá.
É, provavelmente vai ter um trailer de
gameplay.
Assim, conhecendo Metal Gear 3, vai ser um trailer de gameplay que vai ter mais cutscene do que jogo, mas... Enfim.
Provavelmente.
Outra que também
tá na... Até porque o jogo é assim, né?
Aham. Uhum. E eu acho ruim? Não acho. Adoro Metal Gear 3. Outra que vai estar lá também é a Kojima Production. Mas ela participa apenas como mercadorias oficiais, ou seja, não tem anúncio. Lembrando que a Tokyo Game Show vai acontecer entre os dias 21 a 24 de setembro. Infelizmente, nós do SEG não vamos ter público pessoal disponível para acompanhar. Mas eu sugiro você acompanhar pelo pessoal do Jogabilidade, que faz uma ótima cobertura. Inclusive, eles pegam o áudio original em japonês, não pegam versão traduzida.
Só.
Bora lá, chat, Twitch. Não tem novas mensagens. Mas, enquanto isso, no YouTube temos muitas. Começando por Arnaldo Galberto Brandão Rocha, que diz: boa noite, tem evento sono chegando. Aí, Blast Processing, que é nosso querido Daniel Gomes. Vai ser em Fortaleza, vai ser The Last of Us Tropicaliente. Boa. Arnaldo, Arnaldo voltou aqui. E as novas transformações do Mario no novo game. Vai ser massa. Virar elefante até uma bola de espinhos. Nossa! É mesmo, foi anunciado aí o Super Mario Wonder. Que me deixa animado e preocupado.
Por que, jovem?
Porque novo jogo 2D de Mario me dá muito calafrio de New Super Mario Bros. Que de New não tem muita coisa, não.
Ah, mas é tão lindinho aquele jogo.
Não, é muito lindo. É muito lindo. Isso não tem do que... Isso não tem do que reclamar. Mas enfim. Aí o Daniel, que eu pedi a opinião dele. Ele disse que de 400 jogos, pega uns 90 bom. O resto é descartável. Serve pelo menos pra fazer lá os pontinhos.
90? Ah. 90?
Enfim, tem um monte de jogo lá que dá pra farmar ponto pra você continuar pagando sua... seu Game Pass.
Aí tá, mas 90 é muito.
Daniel trouxe aqui um dado interessante. Yuji Naka, uma das mentes por trás de Sonic, foi culpado por utilizar informações privilegiadas para fazer investimento estratégico em games na bolsa. E condenado a 2 anos e 6 meses de prisão. Eu me lembro que eu falei, eu até brinquei dizendo que não era reprise. Não era replay do gol da Alemanha.
Tá com algumas poucas semanas que a gente trouxe essa notícia de novo.
Após o julgamento, Naka escapou de sua condenação à prisão, mas terá de pagar multa de quase 6 milhões de reais, 1,2 milhão de dólares. Ele escapou de novo. E a primeira não foi necessariamente condenada, ele foi preso, estava sendo investigado. Aí depois, de novo, preso e continuou sendo investigado, até que chegou a condenação na terceira notícia dele relacionada ao assunto.
Pois é, de novo, novamente, mais uma vez, né?
Mas, enfim... Deve falou, estão sabendo da nova produtora do criador de Trajes Fatais? Não, não tô. Segundo ele, vai sair. Deus queira. 18 milhões, mas lembrando que esses 18 milhões é dividido em cada estado. Não, no caso foi governo de São Paulo, então é só em São Paulo. Não é dividido, não. Fora,
é só São Paulo.
Fora a burocracia... E, na verdade, quem vai se dar bem são as empresas que têm CNPJ. É, nesse caso aí, realmente, quem abriu o PJ é mais qualificado para receber o investimento. Pelo menos que percebi nos cursos do Prodav, do Alcine, já que jogos faz parte da Ancine. É.
Isso.
E até porque eles consideram muita coisa prática do que artista barra criativa nos editais, não sei agora. O Mario Wonder eu gostei, a Nintendo ainda tá na mão de criar coisa boa com o Mario. Deus queira, Deus queira. Sim, não estou ansioso como se fosse um novo Super Mario Galaxy, mas até porque eu achei ele muito poluído visualmente.
Achou?
Achei. E, por exemplo, uma sequência de matar tartaruga só sobe lá a pontuação e depois o one-up, né?
Uhum.
Tudo mais. Lá vai subir cool, good, amazing, até o wonder. Aí eu achei o texto grande demais, eu acho bastante poluição visual. Não do nível de Achievement the Game, e quem é velha guarda, jogador de jogo de flash, vai se lembrar, mas... Enfim, o Mario deu um sorriso, parece que ele não se lembrava, mas ele se lembrou enquanto eu falava. Os tempos que criação de jogo em flash era um negócio incrível, né?
É. O povo não sabe nem o que é isso, velho.
Flash morreu, aperte F no chat aí pra prestar suas homenagens ao Flash. Legal, legal não é isso. Legal é eu falando de internet, do tempo do Ronk Pulsa, os meninos falando. Aí eu comecei a falar de Flash. Não, quem aqui conhece Flash? Ninguém leva. Flash morreu, vocês nem foram pro enterro.
O pessoal falando que o Flash morreu, aí escada o pessoal perguntando do Flash do filme aí, do último aí.
É bem capaz mesmo.
Que tá flopando, né?
Nossa, nem me fala. Nem me fale. Mas enfim, Mário, bora falar de coisa boa? Bora falar de joguinho de corrida?
Bora.
Bora falar de joguinho de corrida, porque foi anunciado finalmente data de lançamento de Disney Speedstorm. O Mario Kart da Disney. Incrível como essas
que
coisas...
É gratuito,
de...
né?
Ah, ele vai ser gratuito? Eu não sabia dessa, não. Ah, mas é da gratuito. Game Loft, né? Ah, por isso! Ai, meu coração. Pois bem, Game Loft anunciou o término do período de acesso antecipado à Disney Speedstorm, com um jogo seguindo seu plano original para uma experiência gratuita em 28 de setembro de 2023. Até o momento, a única forma de jogar ele era adquirindo o pacote fundador durante o lançamento inicial. Gameloft recebeu feedback com o objetivo de aprimorar o jogo. Ela compartilhou a mensagem sobre o próximo lançamento gratuito. Okay. Abre aspas. Estamos entusiasmados em anunciar que em setembro de 23, Disney Speedstorm estará disponível gratuitamente para todos os jogadores. Agradecemos todos que participaram do acesso antecipado e que contribuíram para a evolução do jogo. Mal podemos esperar para proporcionar uma experiência emocionante e mágica para os fãs de Disney em todo o mundo. E no mais, a notícia é isso. Recebeu data de lançamento. Temos aí anúncio bom. Assim, mais um concorrente de Mario Kart. Porque se você procurar, tem muito jogo de graça parecido com Mario Kart, né? Que temos Garena Speed Drifters para Android, tem Kart Drift Multiplayer, eu esqueci agora como é que é o nome, mas tem muito jogo parecido com Mario Kart aí disponível pra gente, alguns até com umas mecânicas bem interessantes, mas
são vão viver sempre na sombra do Mario Kart, não tem jeito.
É, querendo ou não, quem chega primeiro fica com o filão. Pois bem, dito isso. Dito isso, bora para a próxima notícia?
Bora.
E vamos falar mais de jogo de corrida. Eu acho que o Mario tá muito inspirado no nosso hobby, que é jogos de corrida. Mas...
melhor a gente falar de jogo de corrida do que deixar o Ezequiel na pauta e ele ficar colocando Assassin's Creed toda semana.
Que eu também, quando fazia a pauta, eu puxava bastante pra Resident Evil, né? Enfim.
É, mas Assassin's Creed toda semana ninguém merece.
Bora lá. Classic Racers Elite já está disponível pra Switch e Play 4. E eu vou...
cara, esse jogo eu tô com vontade de pegar, ó.
Pronto, fala você um pouquinho mais que eu não tô ligado dele, não.
Cara... eu gostei muito dos gráficos do jogo, eu não sei com relação à mecânica ainda, mas eu gostei muito do conceito dos carros, e o visual dele não é de última geração.
Uhum.
Ele é, sei lá, de duas gerações atrás, alguma coisa do tipo.
Nossa, eu ia dizer que era um Ford, mas não é. É que tá borrada a letra. Mas parece muito um Ford na imagem de divulgação do...
é, não é não. Não tem nenhum carro oficial.
Licenciado.
Um carro inspirado, que é muito parecido com o Mini Cooper. Tem um parecido com o Escort europeu.
Aí passando o trem.
Tem uns protótipos, enfim.
Nossa, mas parece interessantezinho mesmo.
É, muito legal, achei bem legal.
Isso é Mônico. Olha só.
E ele tem um negócio, é um jogo de...
corrida arcade.
Ele não é um jogo de rally, né?
Uhum.
Parece ser um jogo de rally pela capa dele, mas ele não é um jogo de rally. Ele é um... sim. Jogo de carros antigos.
Sei.
E é isso que eu achei legal.
Poxa, interessante mesmo.
Pra gente poder jogar com coisas que já ficaram pra trás no tempo. Por isso que eu quero ver... eita. Se a mecânica dele é compatível com carros antigos também, né? Eu quero muito...
Mário, eu vou ser bem sincero. Ele me lembrou muito outro jogo que eu joguei.
Oh.
Victory the Age of Race.
Não joguei esse.
Joga, ele tá de graça na Steam. O ruim é que a única coisa que tá valendo fazer nele são os desafios de Hot Lap. Isso se os servidores ainda estiverem de pé. Mas...
Vou dar uma olhada.
É o jogo...
Esse eu achei muito bacaninha, cara. Eu gostei do conceito do jogo.
Uhum.
Não sei se tu viu aí no trailer, tem uma imagem que é legal, que é tipo o Bibendum da Michelin.
Uhum.
Que também é genérico, não é licenciado. Tá muito legal.
Sim.
Porque assim, a turma que joga, quer jogar jogo de corrida e não se aventurou ainda ou não conhece tanto ainda. É legal jogar com carros licenciados e tal?
É.
Mas na boa, depois que você se acostuma, começa a conhecer um pouco de física, de mecânica de carro, que precisa para você poder jogar bem, depois que você começa a entender um pouco desses conceitos, mais do que ter o carro licenciado, o mais legal é você ter uma mecânica de jogo, uma física de jogo muito bem feita.
Uhum.
Então assim, se por exemplo hoje pra mim me atrai mais um jogo com a física perfeita com os gráficos desse do que um Need for Speed com carros licenciados lindo e maravilhoso e que a mecânica não é legal.
Eu não ia não. Aí eu vou ver se eu acho aqui rapidinho um trailer do Victory, porque assim, o que eu ia dizer que ele me lembra um pouquinho o visual. E até um pouquinho a sensação de velocidade no cockpit.
Bacana.
Eu até ia ver, eu até tava vendo se era da Vivectis, mas não é. Mas... nossa, 2014 o jogo?
Que?
2014 o jogo que eu tô falando.
É o novo?
Mas qual é o interessante dele? É que você cria os seus carros. Como assim? E você tem três categorias principais, que é a Fórmula, o Classic e o Legends. O Legend é carro da Fórmula 1 de 60, 70. O Classic é de 80. E o Fórmula é Fórmula 1 moderno.
Certo.
E aí você pode criar o seu carro, além de ter os carros das equipes que você assina.
E aí, cara, bacaninha.
É bacana, tava em alta um tempo, só que aí o pessoal começou a largar. Então o jogo tá meio abandonado, principalmente nos eventos de corrida player contra player.
Sim. Por isso que tava falando nos hot laps, né?
Aham. Uhum. Os Hot Laps ainda dá pra jogar sozinho. Mas aí, olha só a câmera de cockpit, a pilotagem.
Parece bastante com desse Classic Racers. Legal.
Pois é. Tá de graça na Steam. Se você juntar com seus amigos aí, vocês podem ter uma diversão nos eventos que... Opa. Nos eventos que ainda devem ter, se o servidor tiver de pé. Mas, enfim... Deu até uma saudadezinha, eu acho que depois eu vou atrás pra ver se... Eu acho que...
Aham.
Mas enfim.
Legal. Gostei, achei bacaninha também.
Bora lá. Bora pra notícia. Notícia de jogo velho, novo jogo velho.
Bora.
R-Type Tactics. Ah não, é novo jogo mesmo. R-Type Tactics.
É novo, né? É, a série é antiga, né?
Mas... R-Type Tactics 1 e 2 é adiado para 2024. Durante uma transmissão ao vivo na sexta-feira, dia 30, a desenvolvedora japonesa Granzella Inc. compartilhou a atualização sobre R-Type Tactics 1 e 2 Cosmos. A coleção de remakes dos jogos de estratégia originalmente lançados para o PSP. Eles estavam programados para ser lançados no verão do Hemisfério Norte, que é agora... Pro Nintendo Switch e outras plataformas. No entanto, o jogo foi adiado para uma data não especificada em 2024. A desenvolvedora pediu desculpas, mas não revelou o motivo por trás dele. É porque não devia estar pronto. Minha singela opinião.
Só acho esquisito, assim, anunciar um jogo na boca do, na marca do pênalti pra sair.
Uhum.
Acho estranho.
É estranho, sim.
Porque, assim, você tá perto do seu jogo, você anuncia um atraso, sei lá, de um mês, dois meses e tal. Né? Pra jogar pra 2024, acho que deve ter sido um problema um pouco maior. Enfim, mas pura especulação minha.
Enfim, bora voltar, bora continuar a falar de franquia clássica?
Bora. Esse...
Shinobi Não Grata vai ser lançado pra Switch em agosto.
Eita.
Mês do cachorro louco.
Eita, que aqui o negócio...
E aí é interessante porque é um Shinobi 2D side-scrolling a lá os Shinobis antigos de NES. Até o visual é bem...
Calma, farroupilha. NES, nada.
É nada. Ah, não, é de... PC Engine, não é?
PC Engine.
É porque eu joguei a versão de NES, por isso que eu puxei logo NES na memória, mas é PC Engine mesmo.
Poxa. Esse vai pra lista de compra, certeza.
Inclusive, olha aí a edição de colecionador aí.
Uhum.
Artbook.
Estão tão distantes da nossa realidade hoje em dia que eu vou te contar, viu?
É uma coisa triste. Uma coisa triste, mas enfim. Então, tá aí, 17 de agosto de 2023, você pode adquirir sua cópia de Shinobi Não Grata. Ele foi previamente anunciado no início desse ano, mas foi adiado e agora temos data. As últimas divulgações pela Lightworks e as desenvolvedoras Studio Pico e Esquadra, Shinobi Não Grata vai ser lançado 17 de agosto de 2023 para Nintendo Switch, Play 4, e o jogo vai estar disponível tanto em formato digital quanto em cópias físicas. E vai ser pela Strictly Limited Games. O que quer dizer que você tem que correr para pegar a edição física.
Certeza, porque aí é muito, muito, muito restrito.
Uhum. Eu vou passar rapidinho as próximas notícias. Mas, PlayStation oferece desconto de até 90% em jogos. Lista inclui A Way Out, Mortal Kombat X e The Last of Us. Então temos jogos de Play 4 e 5 aí em promoção no final de semana, como acontece em todos os outros. A lista está incluindo títulos de diferentes empresas, mas é por tempo limitado. É, alguns jogos como The Last of Us Remake, Mortal Kombat X e A Way Out estão nessa lista.
Isso.
Lembrando que de
tempo em tempo... The Last of Us Remaster está R$49,75.
Aí, os 10 jogos em promoção aqui. O site fez uma lista de 10 jogos aqui. A Way Out, R$30,00. Gang Beasts, R$41,00, quase R$42,00. Nossa, Gang Beasts ainda tá valendo tanto. Mortal Kombat X, R$17,00. The Last of Us Remastered, R$50,00 praticamente. Assassin's Creed 4, Black Flag, de R$30,00. Final Fantasy X2 HD Remastered, R$52,00. Assassin's Creed Origin Deluxe, R$46,00. The Crew 2, R$18,00. Until Dawn, R$50,00. Nossa, Until Dawn tá valendo? É, porque é exclusivo, né?
Talvez, mas tá caro.
E Far Cry 5, R$30,00. Until Dawn, R$50,00, eu não compraria.
É.
O jogo é magnífico. Tem um efeito... Não é efeito replay. Fator replay muito bom, mas R$50,00, não sei se...
É. Eu acho que é um baita oferta aqui, é do... É porque eu já tenho, mas The Last of Us Remastered vale. E Mortal Kombat 10 por R$18,00 também.
King Beast eu até incluiria, mas só vale se você e uma galera comprar, assim, pra tirar um dia pra jogar e jogar conversa fora.
Sim,
O objetivo nem vai ser pra jogar, assim, pra um cair na porrada com o outro, não. É só pra jogar conversa fora mesmo.
É isso. Na próxima, rapidinho, que a gente já tá no final do programa.
Bora lá, próxima notícia. EA Sports FC foi anunciado e agora temos uma janela de lançamento aí para setembro. Então em setembro a gente vai ter EA Sports FC aí, segundo a EA. O jogo vai ter acesso antecipado oferecido em versões especiais. Vai ser o primeiro jogo sem a parceria da FIFA. No entanto, rumores recentes apontam para uma possível data de lançamento do título. Conforme publicado pelo perfil leaker BioBioCum, a EA Sports FC está com o lançamento programado supostamente para 29 de setembro. A janela até bate com os lançamentos da antiga série FIFA. Não bastasse isso, o vazamento também adiantou uma possível edição especial do jogo chamada versão Ultimate, que também, sem surpresa, oferece benefícios como acesso antecipado uma semana a partir de 22 de setembro. Obviamente, é importante reforçar que nada foi confirmado pela EA até o momento, ou seja, essa informação pode não ser confirmada o jogo ser lançado em data posterior ou até mesmo anterior. Então fica o seu próprio risco aí. Lembrando que é o primeiro jogo da EA de futebol sem o selo FIFA. Só ler aqui o chat, que veio bastante notícia aqui, bastante comentário aqui no YouTube. O Débito disse que gostou do Mario Wonder e comentou aqui: Mario sempre foi bem polido, acho que a ideia deles é trazer uma ideia mais lúdica, além do lúdico, e o Mario lombra. Tá. É todas as mecânicas diferentes, isso eu achei legal. Macromedia, né, velho? E o pior é que tem ainda Flash. Ainda existe Flash. Eu, inclusive, tenho um emulador de Flash instalado nesse computador. Ele disse que é o Animate agora da Adobe. É, mas não vai rodar os jogos que tem. Falando sobre o Disney Speedstorm. É que a Disney e a Sega estão querendo chegar perto da concorrência. Aí teremos 4 jogos no estilo Mario Kart: Crashing Race, Disney Speedstorm, que é da Game Loft, e Sega All-Star Race. E o All-Star Race Transformer é muito bom. Porém, eu vou ficar com Sonic Robo Blast. Quem sabe, sabe. Mas esses que citei são os que estão chegando perto. Qual o nome do jogo que citou que está de graça na Steam? Victory The Age of Racing. Vou até comentar já no chat. O último jogo de corrida que joguei foi o Horizon Chase Turbo. E uns genéricos de OutRun.
Mas já quebra?
Não, o débito. Ele disse aí, tá caindo. E como vão fazer as licenças só com os times? Eles vão fazer a licença só com o time, que nem a Konami tá fazendo com o eFootball, que não consegue com todos os times, mas os times que ela consegue tem lá o nome do time, dos jogadores, é outra história.
Aí vai ter, inclusive, o Real Madrid, né?
Aham. Uhum.
Já anunciou parceria de patrocínio no estádio e tal.
Pois é. Pois bem, bora para a próxima notícia?
Próxima e última, né?
É a última, né? Gravações de Mortal Kombat 2 iniciaram. E é interessante porque na pauta, ainda bem que eu não leio certinho o que tem na pauta, porque na pauta tem gravações de Mortal Kombat 2.
Foi mal, e foi erro meu mesmo.
Foi pressa, eu sei como é. Não, na pressa já aconteceu um fato curioso, que foi eu colocar as notícias da semana, porém os links da semana passada. Foi um dia magnífico. Mas enfim, acontece. Gravações de Mortal Kombat 2 são iniciadas. Não, na verdade são confirmadas. Mortal Kombat, jogo de luta clássico, blá, 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 blá. Embora as adaptações do jogo para o cinema costumam decepcionar nas bilheterias, isso vem mudando nos últimos anos, como vemos em sucesso do Last of Us, o filme de Super Mario Bros., e conquistar o público tanto nas telonas quanto na plataforma de streaming. No entanto, a recente adaptação de Mortal Kombat, estrelada por Liu Stan, não teve uma chance justa devido ao lançamento no início da pandemia de Covid-19. Mesmo assim, o filme conseguiu capturar a essência do jogo e uma sequência foi prontamente confirmada. Notícias sobre adição ao elenco surgiram com mais força na última semana, confirmando estrelas como Carl Urban e Tate Gabrielle, que interpretarão Johnny Cage e Jade, respectivamente. Já estava apenas o início da gravação, que ocorreu nos últimos dias, de acordo com o próprio produtor Todd Garner. Abre aspas, lá vamos nós, estou emocionado por confirmar que e confiar em nós. Nós ouvimos, aprendemos com os erros e estamos comprometidos em fazer o MK2 possível. Eu 100% apoio o direito de todos a sua opinião, mas eu tenho o direito de não ser abusado e vou bloquear você. Então, tá ótimo. Tá ótimo. Lembrando que o primeirão Mortal Kombat, o filme primeirão, é muito bom. É muito galhofa, mas é muito bom.
Christopher Columbus, meu Deus.
O segundo é que zoou com...
É.
Inclusive, é magnífico um vídeo que eu assisto de vez em quando, que é o do... Freak Fucking Pause pra TV. Que é o Sr. Wilson do Colônia Contra-Ataca, um beijo pra ele, se isso chegar a ele. Onde ele faz review de filme ruim. E aí ele tá conversando com o... Eu esqueci o nome do rapaz, mas é a cara da Warner Play. E ele pede licença pra fazer análise do filme de Mortal Kombat. Só que ele não disse que vai fazer análise do 2. É que legal esse vídeo. Quem puder, depois assiste. Dê uma força lá pro Wilson. É magnífico esses vídeos que ele faz de coisa ruim, de jogo ruim, de filme ruim. Inclusive, um filme que ele analisa é um filme clássico pra mim, que é o The Wizard, o Mago dos Videogames.
Pense também.
Onde ele comenta várias caneladas que dão, porém também vários acertos. Também comenta que parte da história não faz sentido, mas... dane-se. Mas é isso. Essas foram as notícias. Bora para os lançamentos da semana. É que a gente tá chique. As datas são em inglês. Mas bora lá. 7 de julho nós temos, saindo hoje, Legend of Heroes Trails into Rivier para Play 4, 5, Switch e PC. Dia 12. Oxenfree 2 Lost Signal para Play 4, 5, Switch e PC. E dia 13, Atelier Mario Remake The Alchemist of Saulburg para Play 4, 5, Switch e PC. E Maniac Mechanics para Switch. É a continuação de Maniac Mansion?
Não sei.
Nossa, vou ficar devendo essa informação.
Não vi.
Mas, no mais, é isso. Muitíssimo obrigado por terem assistido o nosso Happy Hour. É mais um obrigado especial a quem faz o programa comigo. Muitíssimo obrigado, Mário Bessa.
Valeu, cara. Foi muito legal o programa hoje. Semana passada não deu pra estar por aqui, mas estamos de volta.
Estamos voltando e até a próxima semana. Próxima semana que talvez, inclusive, eu grave o Quebrando o Controle. Finalmente. Mas, enfim... voltar com a intro antiga. Mas é isso, pessoal. Muitíssimo obrigado. Ah, só leu aqui os... Ah, não. Os comentários já estão lidos. A última mensagem foi eu que mandei. Mas, pessoal, lembrando, acompanhe nossa programação. Nós temos toda quarta-feira às 20 horas, Quebrando Controle, saindo no YouTube e na Twitch da USEG. Às quinta-feiras, às 20 horas, o nosso Hidden Gems, que a gente tem que, inclusive, gravar para não ficar sem. Mas vai dar certo.
Vai.
Sexta-feira, às 18h30, nosso querido e amado Happy Hour, aqui no YouTube e Twitch. E sábado, às 16h30, nós temos o nosso Meia Hora Esportes com Serginho e companhia, falando das notícias do mundo esportes. Inclusive, vale lembrar que esse final de semana temos Grande Prêmio de Silverstone. É, para quem gosta de Fórmula 1 aí, quem sabe Silverstone volte a dar uma animada na temporada de Fórmula 1.
Isso.
Mas no mais, é isso, pessoal. Muitíssimo obrigado, Mário Bessa. Vai jogar alguma coisa? Vai assistir alguma coisa?
Fórmula 1, obviamente. Vou jogar o Joey Mac, que saiu para Nintendo Switch, além do meu querido e amado Gran Turismo 7.
Eu vou continuar jogando um pouquinho de Mud Runners, que eu quero pelo menos terminar um mapa que eu iniciei pela segunda vez hoje. Eu perdi meu progresso de ontem. Eu tive que começar do zero hoje. E não é um negócio simples. Eu tenho que andar às cegas para destravar todo o mapa, liberar todas as garagens e levar 8 pontos, o que é mais ou menos umas 20 toras de madeira para cada serraria. E tá um desafio interessante de quebrar a cabeça, porém é um desafio. Então gerenciar combustível e não ficar atolado é difícil. Mas provavelmente eu vou, agora que eu falei de Victory da Age of Race, me deu uma coceirinha para voltar a jogá-lo, talvez eu volte a jogá-lo. No mais é isso, pessoal. Muitíssimo obrigado, um beijo, até a próxima e tchau!